As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Luís Silva, vice-presidente da Câmara de Torres Novas e responsável pelo Departamento de Urbanismo, disse ter reagido com algum espanto à presença da Polícia Judiciária no edifício municipal durante esta terça-feira, altura em que dois funcionários da autarquia, uma arquiteta e um fiscal, foram detidos, suspeitos de corrupção ativa e passiva, assim como de recebimento de vantagens no processo onde uma outra pessoa também foi detida, no caso um projetista de uma empresa privada. Numa publicação na rede social Facebook, Luís Silva deixou clara a sua vontade de que se investigue, as vezes que forem necessárias, tudo quanto houver a investigar, assegurando disponibilidade total para colaborar com quaisquer entidades de investigação judiciária. A PJ, recorde-se, já adiantou, em comunicado enviado para a ERTS, que esta operação teve a sua gênese no verão de 2021, através de denúncia anónima e reportava licenciamentos para construção e requalificação de imóveis que davam entrada naquele departamento e que, por conluio entre os indivíduos detidos, um quadro superior e outro quadro intermédio do referido município, violando os seus deveres funcionais, conduziam à manipulação das ações prévias de conformidade dos processos no decurso das fiscalizações previstas, obtendo por essa via proveitos financeiros. O Jardim de Infância de Fetal de Cima, na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, Conselho de Tomar, já não deverá estar em atividade no próximo ano letivo. A ERTE sabe que este fecho foi colocado em cima da mesa pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares como condição essencial para que a Escola Santiria, situada na cidade, possa concretizar o objetivo de abrir precisamente um JI já em 2023-2024. Aliás, este foi o objetivo assumido já para o ano letivo em curso, mas uma questão relacionada com recursos humanos impossibilitou que esse projeto se tornasse realidade, numa reviravolta que apanhou muitas pessoas de surpresa. Entretanto, o agrupamento de escolas templários voltou a colocar essa possibilidade, sendo que a digeste só dará para ser favorável caso se confirme o encerramento do Jardim de Infância de Fetal de Cima. Esta estrutura tem atualmente 4 crianças, um número abaixo das expectativas e que é, nesta altura, um handicap com muito peso na decisão final, que deverá ser tomada na designada reunião de rede, que deverá ter lugar em abril ou maio. O JI de Fetal de Cima, recorde-se, já esteve na lista de encerramentos em 2016, mas houve um inesperado volte-face, sendo que a própria Junta de Freguesia se dispôs a ajudar nos encargos financeiros com a estrutura, que, na altura, tinha 9 crianças a cargo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Em comunicado enviado para a ERTS, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar dá conta de um conjunto de problemas que afetam o dia-a-dia da população, com as questões da saúde, das acessibilidades e ainda do fornecimento de água e da rede de saneamento no topo desta lista prioritária. Quanto aos cuidados de saúde, os utentes continuam a batalhar no sentido do Hospital Nossa Senhora da Graça voltar a dispor da urgência médico-cirúrgica, aplicando-se o princípio de que a porta de entrada deve ser a porta de saída. É ainda referido que se deve dar prioridade aos cuidados de saúde pública e aos cuidados de saúde primários, garantindo boas instalações, equipamentos e profissionais suficientes para cuidados de saúde de qualidade e proximidade. No mesmo texto, a Comissão aponta no sentido da reversão das tarifas aplicadas pela Tejo Ambiente, atendendo aos rendimentos das famílias já penalizadas pelo aumento de preços de bens essenciais e taxas de juro. Está aqui em causa a água e saneamento. Os utentes querem ainda a abolição de portagens na A13 e A23, a manutenção da rede viária e o reforço das medidas de prevenção da sinistralidade rodoviária. Fica ainda o desejo que passa pela melhoria da distribuição postal e a cobertura de redes móveis.
Rádio Air, informação.
Como estava previsto, a emblemática Roda do Mouchão já começou a ser desmontada para posterior requalificação nas oficinas de carpintaria da Câmara de Tomar. Está assim em causa mais do que uma simples manutenção, sendo que a roda deverá estar de regresso ao seu local a tempo da primeira saída de coroas da Festa dos Tabuleiros, no domingo de Páscoa. Assim perspectivou Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia na Bantina.
É, de facto, um dos nossos elementos icónicos aqui da cidade e do concelho. Alertar que ela, não por partes de mágica, mas vai desaparecer, ou seja, vai ser retirada, em princípio no final desta semana, é o planeamento que temos. Há aqui o nosso carpinteiro está a terminar um outro trabalho, mas Portanto, no final desta semana, para ter uma intervenção profunda, como já há bastante anos não tem, ele tem tido, digamos, manutenção, mas, enfim, é madeira, está dentro da água e sujeita aos vários fatores climatéricos também, portanto, precisa realmente de uma intervenção profunda. Ela estava planeada precisamente para que não ocorresse durante os dias, o que chamamos os dias de mar, portanto, o dia da cidade, e queremos o mais possível que ela esteja terminada, é isso que está planeado, a tempo de domingo de Páscoa, ou seja, da primeira saída de coroas. Portanto, esperemos que não haja nenhum contratempo, é isto que está previsto. Portanto, ela vai ser retirada quinta ou sexta-feira, e depois vai estar em manutenção nos nossos estaleiros municipais, em manutenção, não, em digamos quase que em reconstrução nos nossos estaleiros municipais, e será colocada o mais possível a tempo de domingo de Páscoa.
Emblemática roda do Mochão já começou a ser desmontada para posterior requalificação. Este símbolo tomarense deverá estar de regresso a tempo da Páscoa. A festa dos tabuleiros marcou a estreia do Olhar Tomar, novo espaço da grelha informativa da ERT, dedicado precisamente à análise da atualidade do território nabantino. Em estúdio, registro para as presenças de Hugo Cristóvão e Tiago Carrão, vereadores na Câmara de Tomar e também presidentes das conselheiras do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, respectivamente. Espaço então para uma breve perspectiva à próxima edição da Festa dos Tabuleiros, que será de 1 a 10 de julho, neste caso com uma visão que se centrou na capitalização do evento, altura em que se procurou perceber qual a possibilidade de obter o maior retorno financeiro face à presença de centenas de milhares de pessoas na cidade, em especial no dia do grande cortejo. Hugo Cristóvão, por exemplo, começou por recordar que a Câmara irá investir cerca de 600 mil euros na festa dos tabuleiros, para além de recursos materiais e humanos. Nesta análise, ficou a convicção de que a festa não tem como objetivo dar lucro, mas sim estimular a economia local.
O município é, de longe, o maior contribuidor. Este ano está apontado só em termos financeiros para os 600 mil euros, mas depois há toda uma outra vertente, desde logo, por exemplo, recursos humanos e outros recursos materiais, que são também bastante elevados, quer dizer, o número de horas que os funcionários municipais, que os muitos funcionários municipais estarão a trabalhar ao longo destes meses para a festa, e há de ser feita o rigor possível é essa conta, mas também significa muitos milhares de euros, mas só diretamente são 600 mil euros, é o que estimamos, vamos ver, é até possível que ultrapasse um pouco isso. No caso do município também não se pretende, obviamente, neste como noutros eventos, que haja um retorno direto. Aliás, esta discussão até tem acontecido algumas vezes em algumas reuniões de Câmara. Os municípios, não creio que neste aspecto Tomar seja diferente da generalidade dos municípios, quando promove uma atividade, uma iniciativa, não será propriamente para ter lucro com ela, mas sim para estimular a economia local, para estimular eventualmente outros fatores que não apenas a economia, e portanto para que o retorno seja de facto para a comunidade e não diretamente para o município. No caso da Comissão, enquanto uma entidade que no fundo organiza a festa ou pelo menos os aspectos centrais e primordiais da festa, e portanto que tem um orçamento para gerir, lá está, esse orçamento em grande parte é a contribuição do município, mas depois também outras fontes, sejam patrocínios, seja dos terrados, seja dos donativos, porque ainda há, por muito simbólico que possa ser, mas há também esta vertente do donativo que individualmente qualquer pessoa pode fazer. Naturalmente pode haver retornos diretos, mas eu penso, apesar de tudo, que o mais importante é o retorno para a comunidade.
Por sua vez, Tiago Carrão defende que esse retorno deve ser projetado para o ano da festa e ainda para os três seguintes, numa tendência que se deseja crescente para rentabilizar a marca. Ficou a ideia da criação de um museu.
De 4 em 4 anos é certo que temos este momento alto, mas calhar seria importante pensarmos de que forma podemos capitalizar, digamos assim, a festa dos tabuleiros durante os outros 3 anos, para que Tomar, em vez de saltar para o mapa nacional com a festa dos tabuleiros, se mantivesse no mapa nacional. E penso que existem aí várias estratégias que se podem pensar. Desde logo, um museu da festa dos tabuleiros seria uma excelente oportunidade para isso. Acho que a rentabilização, e sim rentabilizar o cortejo, rentabilizar uma semana, 2 semanas, uns dias ali à volta, mas pego naquilo que eu dizia há pouco, acho que poderia ser rentabilizada a marca, a festa dos tabuleiros, ao longo de muito mais do que isso. E estamos a falar numa continuidade do tempo. O próprio dia em si, obviamente todos sabemos que está sobrelotado, é impossível andar na cidade, digamos assim, durante esse dia. Até a própria estratégia de promoção da festa dos tabuleiros poderia eventualmente ser repensada tendo isso em conta. Não estou obviamente a dizer para não se promover, não se divulgar a festa dos tabuleiros, isso faz sentido, mas se calhar pensar de que forma poderíamos ter a melhor rentabilidade dessa dinamização, dessa promoção, se sabemos que à partida a festa dos tabuleiros, o dia do cortejo em si, que é aquele dia que acaba por ter maior afluência, a cidade vai estar sobrelotada. Se calhar vamos pensar então que aqui um cross-selling, que outro tipo de produtos podemos vender, salvo seja, que outro tipo de produtos podemos vender, de tomar, ao longo do ano, ao longo do ano seguinte e do ano seguinte e do ano seguinte, até à próxima festa dos tabuleiros.
Festa dos Tabuleiros, um dos temas a marcar esta estreia do Olhar do Mar, novo espaço da grelha informativa da ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deu cumprimento a dois mandados de busca e a outros dois de detenção que visaram os presumíveis autores de um roubo com arma de fogo. A factualidade imputada aos suspeitos ocorreu em agosto de 2022, em localidade do Conselho de Porto de Mós, quando um casal se fazia transportar no automóvel, parou junto da vítima, pessoa idosa, simulando pedido de informação, sendo que quando a vítima se aproximou da viatura, foi-lhe apontada uma pistola e exigido que entregasse todos os objetos em ouro que usava. As diligências de investigação realizadas permitiram recolher relevantes elementos de prova, resultando no cabal esclarecimento dos factos, na identificação e responsabilização dos suspeitos agora detidos. A ação policial que conduziu à detenção dos suspeitos decorreu primeiro com a localização e detenção do elemento feminino na zona de Alenquer e na passada segunda-feira com a localização e detenção do homem no Bombarral, sendo que, após a apresentação a juiz de instrução criminal, foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações semanais e de prisão preventiva. Está agora a aguardar-se a possibilidade de passagem à prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Respectivamente, os detidos, cidadãos nacionais de 37 e 50 anos de idade, respectivamente, possuem antecedentes policiais por crimes patrimoniais.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar investiu cerca de 80 mil euros nas instalações da Universidade Sénior, estrutura situada no antigo Colégio do Nuno Álvares Pereira. Está em causa a colocação de um elevador e ainda de casas de banho no primeiro andar, as anteriores eram apenas no resto do chão, igualmente preparadas para pessoas com mobilidade reduzida. Criada em 2007, a Universidade Sénior de Tomar tem dividido as suas ações letivas entre o referido edifício e a Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca. Conta atualmente com 237 alunos inscritos nas 30 disciplinas que constituem a sua oferta formativa. Sensível às dificuldades manifestadas por alguns dos alunos com dificuldades de locomoção, assim como ao facto das únicas instalações sanitárias se situarem no resto do chão, o município procurou melhorar as suas condições, ao mesmo tempo que salvaguardava o apoio futuro às novas instalações da escola profissional, igualmente projetadas para aquele imóvel, refere à autarquia nabantina, em nota de esclarecimento. Estão terminadas as intervenções de requalificação do Jardim de Infância de Atalaia e ainda do Bloco C da Escola Dona Maria II, investimentos a cargo da Câmara de Vila Nova da Barquinha, num quadro de melhorias que já tinha chegado ao estabelecimento de ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico da Praia do Ribatejo. Está em causa um investimento que ronda os 400 mil euros, sendo que as intervenções pretendem contribuir para a melhoria da eficiência energética, condições de conforto térmico, lumínio, acústico e de imagem, assim como isolamento sonoro, bem como de segurança, através da substituição da caixilharia e vidros de todos os vãos. Entretanto, ainda em matéria de educação, refira-se que a Câmara aprovou a revisão da Carta Educativa, documento que define a estratégia do município e da comunidade escolar até 2033. Como referiu à ERTS, o presidente da autarquia, Fernando Freire, a carta visa responder ao crescimento da procura pelo ensino no concelho.
Gostaríamos de ter mais salas de aula. Infelizmente, no parque do ensino secundário, esgotámos a capacidade, triplicámos o número de alunos no nosso concelho, ou seja, passámos de um número muito perto de 400 mil alunos para um número presentemente de 1.111 alunos, consequência também da oferta educativa que fazemos, mas para termos uma carta escolar dinâmica, nomeadamente que é na área das ciências, que é na área da robótica, que é todas as áreas de procura que cada vez se faz mais da especialidade na educação, temos que também temos preparado esta carta para esta visão, uma visão global, uma visão social, mas no fundo uma visão integrativa do próprio território. Isso faz, tem que se fazer, porque depois, quando abrir os concursos, temos que estar posicionados para os respectivos financiamentos, sabendo que muito do orçamento municipal virou na Albarquinha, é uma aposta desde o meu primeiro mandato, muita aposta no Centro Integrado de Educação e Ciências, muita aposta nesta área das novas ciências, mas que é uma aposta ganha, porque muito do orçamento municipal vai para a área de educação, mas que há resultado. A primeira versão da Carta Educativa é de 2006, a primeira revisão que fizemos à Carta Educativa foi 2019, para alocarmos investimentos que foram feitos já em termos de fundos comunicados, quer no Jardim de Infância da Atalaia, quer no Jardim de Infância da Praia do Ribatejo e também na EBU e no Bloco C, ou seja, através desta revisão conseguimos depois, em fundos comunitários, de facto requalificar todas estas infraestruturas escolares e com esta nova revisão de 2023, de um período temporal fixado pela lei de 10 anos, será até 2033, mas provavelmente certeza absoluta que sofrerá revisões anteriores. Mas dizer que ela é consequência, de facto, de vários fatores externos ocorridos após 2019, como seja, nomeadamente, a questão da enorme procura dos estabelecimentos de ensino em Vila Nova Barquinha, consequência também da industrialização e também da criação de empresas que estão no fundo, a sedimentar o nosso território. Por outro lado, um dado fundamental que tem a ver com os censos de 2021, ou seja, todos os dados de 2019, de facto, estavam desatualizados. Os censos de 2021, como sabe, fomos dos concelhos que perdemos 3% de população, nada comparado com outros concelhos, infelizmente, de baixa densidade, mas também interessava, de facto, atualizar esses dados. Por outro lado, como disse, também preparar este documento, um documento estratégico, no sentido de ele, no fundo, prepará-lo para que possa depois, eventualmente, candidatar para fundos comunitários. Este foi uma carta, um documento partilhado pela comunidade, nomeadamente com a comunidade educativa e local, no sentido também de os escutar e dizer que foi consensual, quer na Assembleia Municipal, quer na Comissão Municipal de Educação, em todos os fóruns, foi aprovada por unanimidade.
Carta Educativa em Vila Nova da Barquinha, aqui num ponto de situação feito à ERTE por Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A revolta está instalada em Vila de Rei, no âmbito da discussão pública da rede de referenciação hospitalar em obstetrícia, ginecologia e neonatologia. A proposta do grupo de trabalho que foi constituído para o efeito não coloca o Conselho Vila-Regense na área do centro hospitalar do Médio Tejo, cenário que está então a motivar profunda indignação entre a população. A propósito, a Comissão Política Conselho do Partido Social Democrata já fez chegar um comunicado à redação da ERTE, onde exige que seja respeitada a proposta de resolução homologada pelo Secretário de Estado da Saúde em 2013, bem como que o Governo determine, de uma vez por todas, com a força da lei, a referenciação dos utentes para o centro hospitalar do Médio Tejo, contrariamente ao que tem acontecido. Ou seja, o texto, assinado por Paulo César, Presidente da Conselhia, demonstra profunda indignação por se assistir ao facto de vários utentes vilarregenses terem sido encaminhadas para o Hospital de Castelo Branco para a realização de exames, bem como consultas de encaminhamento durante a gravidez. Obrigar os vilarregenses a deslocarem-se 90 km, quando poderiam apenas fazer 25, não é próprio de quem deveria conhecer o território e as suas gentes. Lamenta o mesmo comunicado.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar perdeu diante do Futebol Clube do Porto por 7-5 em jogo a contar para a 22ª jornada do Nacional Maior do Hockey Patinado Português. Os Leões demonstraram uma ambição evidente na conquista de um resultado positivo, não hesitando em procurar sempre que possível a baliza contrária. O número de golos mostra isso mesmo, sendo que o Porto foi forçado a vestir o fato macaco para assegurar os 3 pontos. O Sporting de Tomar, refira-se, deixou a imagem de uma equipa capaz de se bater com qualquer adversário. Vamos então aos resultados já conhecidos desta 22ª jornada. Parede 2, Murches 5, Valongo 3, Famalicense 1, Sporting 7, Juventude de Viana 0 e Futebol Clube do Porto 7, Sporting de Tomar 5. Nesta sexta-feira joga-se o Benfica-Ribadave. No sábado é vez de Oliveirense e Paço de Arcos medirem forças. Depois, a 30 de março, jogam Hockey Clube de Braga-Barcelos. Na classificação, Benfica lidera 54 pontos, segundo Sporting 52, terceiro Barcelos 48, quarto Porto 45, quinto Valongo com 42, sexto Oliveirense 37, sétimo Sporting de Tomar com 36, oitavo Ribadave 22 pontos, nono Murches com 21, décimo Hockey Clube de Braga com 20, 11º Famalicense com 19, 12º Parede com 15, 13º Juventude de Viana com 10, 14º e último o Paço de Arcos com 9 pontos. Vamos agora avançar para a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir o Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal. Como sabemos, o conhecimento sobre a realidade específica dos territórios no âmbito do turismo é de facto fundamental para o planeamento e a gestão dos destinos turísticos. Por isso, a palavra de ordem é monitorização. O Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal é fundamental para esta situação, dado que o objetivo principal é precisamente a monitorização da atividade turística na região centro, baseada em indicadores que advém precisamente uma auscultação geral aos visitantes, à comunidade residente, a empresas, aos turistas e autarquias. Claro que a monitorização inclui concretamente os seus impactos económicos, ambientais e sociais, que são dados, claro, fundamentais para a gestão e desenvolvimento dos territórios. Paralelamente, trata-se de uma ferramenta bastante importante também para o setor académico e estou a referir-me, por exemplo, aos estudantes dos cursos de turismo que podem efetivamente recorrer ao site do Observatório do Turismo Sustentável para, de forma atualizada, obterem dados estatísticos constantes dos estudos e relatórios lá publicados. Portanto, aproveito para deixar esta recomendação, pois por vezes há dificuldade em aceder a informação fidedigna e, sobretudo, atualizada, e o Observatório do Turismo Sustentável da Região Centro é uma excelente ferramenta enquanto fonte de informação. Portanto, o Observatório apresenta-se com uma estrutura em rede, integrando diversos setores empresariais, também associações empresariais da região centro, bem como associações de desenvolvimento local e regional, etc., o que, a meu ver, é fundamental por contribuir para uma atuação integrada, isto é, para uma gestão mais sustentável e eficiente do turismo na região centro. De facto, numa altura em que se fala tanto na competitividade territorial e coesão económica e social, o Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal certamente contribuirá para uma melhor articulação, digamos, das políticas públicas de abrangência territorial.
E assim ouvimos Eunice Lopes com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.